どうも、アキラです。ラクラク文法へようこそ。Seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula de gramática. Eu sou Akira e vou ser o sensei dessa aula. Hoje, como você pode ver aqui no PDF que está do meu lado, o tema de hoje é uma partícula no. Mas nesse caso aqui, está escrito uma substantivação de verbo. Sensei, que é isso? A gente já viu uma função bastante parecida nas lições anteriores, que é muito parecido com o koto. Koto. Né? E ele vai cumprir uma função bastante parecida com esse koto, tá bom? Vamos aqui primeiro relembrar o que é esse koto, porque esse aqui é um conceito que existe na língua japonesa, mas que não dá para traduzir, isso é uma questão de estrutura da língua japonesa, beleza? Então, ele vai ter uma função bastante específica do japonês, você não vai conseguir traduzir ele propriamente dito, tá bom? Então, esse koto, o que, que era esse koto? Por exemplo, saka ga dekimasu. Saka ga dekimasu. Esse dekimasu, ele tem ideia de conseguir, ser possível, ou até no sentido de saber. Tudo isso é traduzível, tá? Então, dekimasu é uma palavra que abrange muitos significados. Então, saka ga dekimasu, você pode traduzir como eu sei futebol, eu sei jogar futebol, ou é possível jogar futebol no sentido... Esse estádio aqui, é possível jogar futebol? Se eu alugar, eu posso jogar? Sim, você pode jogar. Ou não, você não pode jogar. Então, é possível fazer isso? É possível jogar bola? Dá para jogar bola? É nesse sentido, tá? Só que dekimasu, quando eu falo só isso, sakaga dekimasu é muito abrangente. Você não é muito específico, como você pode ver até na própria tradução. Então, quando a gente precisa ser um pouco mais específico, em japonês a gente precisa usar esse koto. Por exemplo, saka o miru koto ga dekimasu. Saka o miru koto ga dekimasu. Agora não é se é possível jogar, agora é se é possível ver ou se é assistir. Dá para assistir ou é possível assistir. Percebe que aqui está um pouco mais específico. Saka o miru koto ga dekimasu. Agora não é só conseguir, agora você conseguir assistir, conseguir ver, beleza? Então, quando a gente precisa ser um pouco mais específico, a gente usa esse koto. Então, vamos aqui relembrar alguns exemplos usando esse koto. Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro no quadro virtual, beleza? Nihongo ga dekiru. Nihongo ga dekiru. Nihongo ga dekimasu. Esse aqui a gente pode traduzir como eu consigo japonês ou até eu sei japonês, tá? Então, esse dekiru... Dekimasu, ele é tudo que você consegue fazer, tudo que você tem a aptidão de fazer, tá? Então, em você que soa um pouco esquisito em português, se você ficar traduzindo palavra por palavra, pode soar não natural em língua portuguesa. Mas em japonês isso é completamente natural. Então, em japonês a gente literalmente fala eu consigo japonês, para dizer eu sei falar japonês, tá? Mas, por exemplo, vamos colocar esse exemplo aqui. Nihongo o yomu koto ga dekiru. Nihongo o yomu koto ga dekiru. Nihongo o yomu koto ga dekimasu. Né? Agora, isso aqui é eu consigo, eu sei ler japonês. Eu não consigo entender, eu não sei japonês, eu só sei ler. Quando é um pouco mais específico, a gente vai usar esse koto ga dekimasu. Sensei, e por que, que eu preciso usar esse koto mesmo? Eu ainda não entendi. É porque partícula não aceita verbo, tá? Isso aqui fica uma dica aqui. Partícula não aceita verbo. Como assim, sensei? Tá vendo que tem koto ga dekimasu, nihongo ga dekiru. Essa é a estrutura. Nihongo ga dekiru. Eigo ga dekiru. Eu sei japonês, eu sei inglês. Saka ga dekiru. Eu sei futebol, eu sei jogar futebol. Então, a estrutura vai ser essa. Substantivo ga, dekimasu ga, dekiru. Então, se é substantivo que tem que estar nesse espaço antes do ga, se aqui é um verbo que vai aparecer aqui, nihongo yomu, não é? Eu não consigo só japonês de forma geral. Eu consigo ler japonês. Então, nihongo yomu, como aqui está... É uma ação e não um substantivo, não é uma palavra, eu preciso usar um conectivo, tá? Isso é uma questão de estrutura do japonês, não tem uma outra explicação, não dá para traduzir esse tipo de coisa, porque é só uma questão de estrutura. Partícula não aceita verbo, tá? Não aceita alguma ação. Nihongo o yomu koto ga dekimasu. Por isso que esse koto está aqui para ele fazer como se fosse um adaptador, para que ele possa encaixar, para que o verbo possa encaixar. A estrutura do japonês, o verbo sempre vem no final. Eu não sei se você percebeu, mas é sempre assim, né? Gohan o tabemasu, miruko nomimasu, né? Quando a gente sempre usa o verbo no final, comer arroz, beber leite, sempre a gente coloca o verbo a ação no final da frase. Mas aqui não tem só uma ação no final da frase, tem uma ação no meio também. Quando a gente precisa colocar uma ação no meio da frase, a gente coloca koto ou no, que a gente vai ver nessa aula, beleza? Estou recapitulando aqui primeiramente o koto, ok? E o no vai ter a mesma função, mas só estou fazendo uma recapitula. Estou recapitulando aqui o conteúdo, fechado? E como partícula não aceita verbo, não aceita uma ação, a gente primeiro precisa entender como funcionam as partículas, não é verdade? Então eu vou fazer uma revisão aqui bem rápida. Não é o nosso conteúdo de hoje, mas é muito importante fazer esse tipo de revisão de partícula, porque é muito comum surgir esse tipo de dúvida entre os alunos quando a gente está estudando esse assunto, porque a gente estava estudando frase e o verbo ficava lá no final. Mas quando o verbo começa a vir no meio da frase, quando a gente precisa, ou quando a gente tem dois, três verbos, quando a gente tem mais de uma ação, as palavras, as ações começam a ficar no meio, e para ter esse meio, a estrutura da língua japonesa precisa mudar, ela precisa ter esse tipo de adaptação, tá bom? Então vamos lá. Essas partículas são aqueles, uma espécie de conectivos, né, que a gente vai usar na língua japonesa. Isso são a maior parte das dúvidas dos alunos na parte de gramática, que é wa, ga, ni, e, de. Sensei, quando eu uso wa, quando eu uso ga, quando eu uso ni, quando eu uso e, de, o. Enfim, a gente vai fazer uma revisão bem geral aqui. Eu não vou aprofundar porque não é o assunto da aula, mas é um assunto que é muito importante para a gente entender como funciona essa lógica do no e do koto no meio das frases, beleza? Então, vou começar com um exemplo aqui. Sensei, Tanaka-san wa sensei desu. Tanaka-san wa sensei desu. Frase número 1. Frase número 2. Tanaka-san ga sensei desu. Tanaka-san ga sensei desu. Aqui, né, Tanaka-san wa sensei desu. A gente já viu aqui que Tanaka-san é professor. Até aqui tudo bem, certo? Mas na frase número 2, Tanaka-san ga sensei desu. Esse também é Tanaka-san é professor. Aí você me pergunta, sensei, qual é a diferença? Porque traduzindo a mesma coisa. Sim, traduzindo ele pode ser a mesma coisa, mas em japonês tem uma certa diferença que você não vai conseguir, nem sempre você vai conseguir traduzir, tá? Que é o seguinte, Tanaka-san wa, quando a gente usa o wa, ele vai ter esse antes, a palavra que está antes do wa é a informação que eu já conheço. Guarda isso, é a informação que você já conhece. E o que vem depois do wa é uma informação nova, ou seja, Tanaka-san wa sensei desu. O Tanaka, então, sabe o Tanaka? Então, esse Tanaka, ele é professor. Eu estou adicionando essa informação que ele, dizendo que ele é professor. Até aqui tudo bem, certo? Agora, na frase número 2. Tanaka-san ga sensei desu. Agora, o que está antes do ga, essa é a informação nova. E o que está depois do ga é informação antiga, informação que eu já sei. Em outras palavras, na frase número 2, na frase de baixo, aqui no nosso quadro virtual, eu sei que tem um professor, né? E eu tô adicionando essa informação de que esse professor é o Tanaka. Então, uma forma de traduzir isso aqui seria o professor é o Tanaka-san. Então, sabe o professor? Então, esse professor é o Tanaka. Eu estou adicionando essa informação. Eu sei que tem um professor. Eu estou adicionando a informação de que esse professor é o Tanaka-san. Agora, na frase número 1, eu sei quem é o Tanaka. Eu estou adicionando essa informação de que esse Tanaka-san é o professor. Então, essa aqui é uma diferença bem rápida entre wa e ga para a gente começar a estudar esses assuntos, beleza? Então, para organizar um pouco mais essa ideia, vamos colocar aqui uma informação conhecida, wa, informação nova, Tanaka-san wa sensei desu. Então, sabe o Tanaka? Ele é professor, Tanaka-san wa sensei desu. Beleza? Vamos na frase de baixo, Tanaka-san ga sem sedes. Agora, as informações são invertidas. A informação nova vem antes. Tanaka-san ga sem sedes. Então, eu sei que tem um professor na frase de baixo, na frase número 2. Eu sei que tem um professor, mas eu estou adicionando uma informação nova que esse professor é uma pessoa chamada Tanaka, tá? Ou que você pode até conhecer quem é esse Tanaka, mas eu estou adicionando a informação de que Tanaka-san é ligado a professor e o outro professor é ligado a Tanaka-san. Vamos ver mais um exemplo do wa e do ga. iPhone wa takai desu. iPhone wa takai desu. iPhone é caro. Agora, iPhone ga takai desu. iPhone ga takai desu. Esse primeiro exemplo, iPhone wa takai desu. Eu sei, eu estou falando do iPhone. Eu sei, a minha informação que eu já sei é sobre o iPhone. Eu estou adicionando uma informação. A informação nova é que esse iPhone que eu estou falando, do qual eu sei que você também sabe, é que é caro. iPhone wa takai desu. Agora, na frase número 2, é o contrário. Eu sei que tem alguma coisa que é caro. Mas o que que é caro? O iPhone. Então, iPhone ga takai desu. Está pegando essa diferença? Na frase de baixo, eu sei que existe uma coisa cara, tá? Então, eu falo, nossa, que caro. Imagina alguém comenta assim, nossa, que caro. O quê? O que está caro? O iPhone. Percebe a diferença? Então, eu estou adicionando essa informação que o iPhone está caro, beleza? Que o que algo está caro e que é esse algo é o meu, é o iPhone, tá? Agora, na informação de cima, iPhone wa takai desu. O iPhone é caro. Eu estou adicionando a informação caro ao iPhone. Nossa, sensei, então essa é a diferença entre o wa e ga? É só essa questão de informação nova, informação antiga? Não, tá? Existem N outras funções. Tem tantas funções que eu vou mostrar aqui um livro que a gente fala aqui só sobre partícula wa e ga. Esse professor, Mukai Sensei, ele foi meu orientador, né? Então, o doutorado dele é em gramática e ele estuda entre wa e ga. Então, para você ter ideia que isso rende até o assunto de doutorado, tá? Então, é um assunto que é muito complexo, wa e ga. E nem nativo sabe, tá? De verdade, nativo não entende com tanta complexidade, essa diferença de uso de wa e ga. Nativo sabe usar, mas se você perguntar a ele por que aqui é wa, por que aqui é ga, muitas vezes ele não vai saber responder, tá? Então, esse aqui é uma das formas, é um dos macetes e é um ponto de partida. Não tome isso como que toda vez vai ser assim, beleza? Mas esse é um dos pontos que costuma tirar um pouco a dúvida da maioria dos alunos, beleza? Então, essa é a diferença de wa e ga. Mas tem muito mais do que isso, nem tudo se resume ao que eu estou falando de o que é informação nova ou o que é informação antiga, tá? Existe questão de sujeito, existe questão de N outras funções, tá bom? E continuando a revisão de partícula, vão para o ni. E, ni e o e, tá? Eles têm funções muito, muito parecidas, tá? Que é o sentido de destino ni, para onde eu estou indo, tá bom? Então, gakko ni ikimasu. Então, esse ni no sentido de destino, muito comum vir um verbo de deslocamento. O que é um verbo de deslocamento? É ir, vir, voltar, retornar, tudo isso. Que você parte do ponto A para o B, do B para o A. Tudo que você faz esse deslocamento, é muito comum vir depois dessa partícula ni com o seu destino. Então, gakko ni ikimasu é ir à escola, ir para a escola. Ah, sensei, então ni é para. Não, tá? Partícula não é preposição, não pense assim, porque senão vai fazer uma confusão enorme na sua cabeça depois, tá bom? Então é muito importante você enxergar dessa maneira. Esse é o lugar para onde eu estou indo. Gakko ni ikimasu, beleza? O e também, ele vai ter o mesmo sentido. Gakko e ikimasu, ok? Estou indo à escola, tá? Nesse caso aqui, um pode ser substituído pelo outro, tá? Ele é 92% das vezes substituível um pelo outro, tá? E quando que não pode ser, a gente vai ver isso lá para frente, mas é um assunto um pouco mais avançado, tá bom? De gramática. E por enquanto, você pode ficar com isso aqui, que tá tudo certo, ok? Então, destino ni, para onde eu estou indo, ni ou e. E além do ni como deslocamento para o destino da qual estou indo, o ni tem mais funções, ok? Então, o e ele vai cumprir esse tipo de função de destino e ni também, só que ni ele tem muito mais funções além de destino, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver mais essas outras funções, tá? Um tempo específico に。先生、como assim? 10時に行きます。10時に行きます。Ir às 10 horas, certo? Então, ele está marcando o tempo que eu vou. E por que que eu coloquei aqui tempo específico? É um tempo que é mensurável, um tempo que você pode medir. Como assim, sensei? Se você colocar um tempo relativo, como assim? O que é um tempo relativo? Se eu falar hoje, eu vou hoje. Kyo ikimasu. A gente não precisa usar a partícula ni, tá? Por quê? Porque ele não é um tempo específico. Ué, sensei, mas como assim? Porque kyo, hoje, ele é um tempo geral. Se quando a gente for amanhã, né? O não, amanhã vai ser o hoje. Faz sentido? Por exemplo, se estamos aqui falando mês que vem, para ser mês que vem, a gente só pode dizer mês que vem no mês porque a gente está no mês anterior a ele. Se, por exemplo, se nós estamos em junho, né, o nosso próximo mês é julho. Mas, se eu estou em janeiro, o nosso próximo mês é fevereiro. Você entende essa diferença? Que ele é relativo, depende de onde a gente está. Mas 10 horas é sempre 10 horas, tá? Então, quando tem essa função no sentido tempo específico, tá bom? Então, datas, horários, vai ser tudo isso daqui com ni. Ou até meses, tá bom? Janeiro, fevereiro. Mas se a gente falar este mês, mês que vem, ano que vem, hoje, amanhã, semana que vem, tudo é muito relativo. Então, nesse caso, não vai ni, tá? Essa é uma forma de início, tá? Um ponto de partida. Sensei, eu já vi alguma frase que tem ni também. Sim, pode acontecer, tá? Mas ele vai dar uma função de ênfase, ele vai ter outros significados, ou ele vai ter um sentido um pouco mais forte, tá? Então, mas a forma, o geral, para a gente começar é isso daqui, beleza? Um tempo específico, ni. Tempo geral, no sentido hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, isso vai ser sem o ni, fechado? Então, tempo ni, ikimasu, por exemplo, juji ni, ikimasu. Eu vou às 10 para a escola, juji ni, gakko ni, ikimasu. Pode ser também por e, né? Juji ni, gakko e, ikimasu. Beleza? Faz sentido? Vamos lá. Agora o próximo é destinatário. Sensei, o que é destinatário? Sabe quando você manda uma carta para alguém, quando você manda um e-mail, uma mensagem para alguém? Essa pessoa que recebe é o seu destinatário. Ou seja, uma pessoa que recebe a sua ação, tá? Para quem você destina a sua ação. Como assim, sensei? Tomodachi ni kaimasu. Tomodachi ni kaimasu. Comprar para o meu amigo. Tá? Então, ou seja, eu comprei e essa ação de comprar se destinou a esse meu amigo. Tomodachi ni presento kaimasu. Tomodachi ni presento kaimasu. Eu comprei um presente para o meu amigo. Tá? Então, a ação de comprar o presente se destinou a amigo, essa pessoa que está antes do ni. Beleza? E também tem um lugar de existência, tá? Um lugar de existência ni. Tá? Ou é muito comum a gente usar ni imasu ou arimasu, tá bom? Então, de que algo está nesse lugar. Imas para seres animados, arimasu para seres inanimados. E continuando nossa revisão bem rapidinha com as partículas, a gente vai usar o de, lugar onde acontece a ação de. Sensei, como assim? Restaurante tabemasu. Restaurante tabemasu. Você realiza a ação de comer no lugar restaurante. Restaurante tabemasu. Você come no restaurante. Ah, sensei, então de é igual a no? Não, você realiza essa ação dentro desse lugar. É isso que quer dizer o de, tá bom? Se acontece lugar de tabemasu. Por exemplo, roteiro de nemasu, dormir no hotel e assim em diante. Você realiza a ação de dormir no hotel. Enfim, a gente vai realizar essa ação em nesse lugar. Tá, gente? E quem que vai marcar isso é o de, que ele vai dar esse sentido, beleza? Agora, um outro sentido, um outro uso de de é um instrumento, um meio de, tá? Que ele vai ter o sentido de eu uso um instrumento para realizar a minha ação. Hashi de tabemasu. Hashi de tabemasu. Eu como usando o hashi. Se eu não tivesse esse hashi, eu não conseguiria comer, tá? Pelo menos é esse sentido que vai trazer. Hashi de tabemasu. Tá, esse aqui muitos alunos fazem um macete de eu como de Hashi, tá? Costuma dar certo, mas é o sentido de você usar um instrumento de para realizar alguma ação. Aqui no caso, você realiza a ação comer usando o instrumento hashi, tá? Pode ser também um meio de transporte, certo? Então, kuruma de ikimasu. Kuruma de ikimasu. Ir de carro, tá? Então, você precisa do carro para realizar a ação de ir, tá? Então, você usa o instrumento carro para realizar a ação de se deslocar, para você realizar a ação de ir. E para finalizar a partícula o que ele vai marcar objeto direto, tá bom? Então, o que que é objeto direto, sensei? Então, pan o tabemasu. Pan o tabemasu, que é o como pão, tá? Eu como o quê? Eu como alguma coisa. Essa alguma coisa é o nosso pão, tá? E a gente vai marcar com o. Em português não precisa marcar, né? Isso aqui não pede, por exemplo, uma preposição aqui no caso do português. Mas partícula não é preposição. Esse o, ele vai marcar dizendo que esse o pão é o objeto direto, né, falando gramaticalmente, da ação de comer, tá bom? Então, pão o tabemas, ok? Um outro exemplo, terebi o mimas. Terebi o mimas, que é assistir televisão. Eu assisto TV. Eu assisto o quê? A TV. Então, feita essa revisão, vamos agora para o nosso assunto de hoje, que é o no como nominalizador ou como substantivador. Esse é o termo técnico que a gente usa para isso, tá? Mas não precisa ficar preocupado com esse tipo de nomenclatura. Essa é só uma forma da gente chamar o nome dos bois aqui, beleza? Então, esse no, tá? Ele vai ter essa função aqui, ele vai ter essa estrutura. Uma ação, o verbo, no, partícula, mais um adjetivo, tá? E eu vou colocar aqui, vou começar com um exemplo mais simples, tá bom? O primeiro exemplo é Fluency Academy wa tanoshii desu. Fluency Academy wa tanoshii desu. A Fluency Academy é divertido, certo? Até aqui não tem o no, certo? Fluency Academy wa tanoshii desu. A Fluency Academy é divertido. Só que agora eu vou colocar uma ação, como você pode ver aqui na frase número 2. Agora é Fluency Academy de benkyou suru no wa tanoshii desu. Fluency Academy de benkyou suru no wa tanoshii desu. Agora não é a Fluency Academy que é divertido, mas sim estudar na Fluency Academy que é divertido. Não é a fluência por si só, é o estudo, o ato de eu estudar que é divertido. Então, vai mudar o sentido em japonês, a estrutura precisa mudar. Fluency Academy de benkyou shimasu, né? Você realiza a ação de estudar na Fluency Academy. Fluency Academy de benkyou shimasu, benkyou suru. E como partícula não aceita o verbo, benkyou suru no wa tanoshii desu. Fluency Academy de benkyou suru no wa tanoshii. Percebe essa diferença? Tá? Agora aqui não é só o que é divertido, não é a Fluency Academy. O que é divertido é estudar na Fluency Academy. E como a ação não encaixa dentro de partícula, então a gente não pode usar Fluency Academy de benkyou suru wa, por exemplo. Isso não existe, isso não é possível gramaticalmente em japonês. Isso é uma questão de estrutura da língua, tá bom? Fluency Academy de benkyou suru no wa tanoshii desu. Fluency Academy de benkyou suru no wa tanoshii desu. E agora o exemplo número 3, seguindo essa mesma estrutura, tá bom? Watashi wa Nihongo de anime o miru no ga suki desu. Watashi wa Nihongo de anime o miru no ga suki desu. Que é eu gosto de assistir anime em japonês. Tá? Eu em japonês, né? Nihongo de, esse é o meio, né? Nihongo de em japonês, assistir anime. Tá? Então, Nihongo de anime o miru no ga, né? Como esse aqui termina com miru, com assistir, ver, e precisa ga suki desu, tá? Então, tudo que você vai dizer quando você gosta de alguma coisa, a gente tem que usar alguma coisa ga suki desu, não é verdade? Então, por exemplo, kora ga suki desu. Eu gosto de Coca-Cola. Kora ga suki desu. Mas se eu falo eu gosto de beber Coca-Cola, kora o nomu no ga suki desu. Ok? Anime ga suki desu. Eu gosto de anime. Anime ga o miru no ga suki desu. Eu gosto de assistir anime. Tá bom? Então, watashi wa Nihongo de anime o miru no ga suki desu. Watashi wa Nihongo de anime o miru no ga suki desu. はい、じゃあ次、4番、número 4。彼はアメリカンスクールで勉強したので、英語を話すのが上手です。彼はアメリカンスクールで勉強したので、英語を話すのが上手です。彼、ele、ね、彼はアメリカンスクール。アメリカンスクールはエスコーラアメリカナ。A gente não fala アメリカン学校、ね、ou アメリカンの学校。A gente só fala アメリカンスクール。Porque sim. Assim, acontece disso. Tá, sensei, mas não é a palavra americano gakko. Sim, né? Mas por que não falar American School? Né? No japonês do dia a dia é sempre assim, tá? American School de benkyou shita. Benkyou shimashita. Ele estudou na escola americana. American School de benkyou shita node. Por isso, Eigo hanashimasu no ga jouzu desu. Então, por isso ele fala bem. Ele estudou na escola americana, então, por isso, ele fala bem. Né? Na tradução, ele fica inverso aqui, né? Ele fala bem porque estudou na escola americana. Kare wa American School de benkyou shita node, eigo hanasu no ga jouzu. Jouzu desu. Esse jouzu quer dizer, eu costumo dizer de habilidoso. Tudo quem é algum, você é bom em alguma coisa, a gente fala jouzu desu, né? Inclusive língua, tá bom? Então, ego jouzu desu, né? Nihongo jouzu desu, né? Nossa, você fala bem, você é bom em inglês, você é bom em japonês. E outras palavras, fala bem, tá? No caso, se for uma língua. Se for futebol, saka jouzu desu, né? Tênis jouzu desu, né? Nossa, você joga bem futebol, você joga bem tênis, tá? Então, a gente sempre vai usar nesse sentido de depender do que estávamos falando, tá bom? Se é um esporte, você joga bem. Se é uma língua, você fala bem. Mas tudo isso vai ter uma ideia de que você domina essa coisa da qual estamos falando. Kare wa American School de benkyou shita node, eigo o hanasu no ga jouzu desu. Kare wa American School de benkyou shita node, eigo o hanasu no ga jouzu desu. はい、じゃあ次、5番。Próxima frase, número 5. この荷物を一人で持つのは大変です。この荷物を一人で持つのは大変です。この荷物 significa esta bagagem, ou pode ser até mala, tá? Dependendo da tradução. Kono nimotsu o hitori de. Hitori de wa sozinho. Hitori de motsu. Motsu é segurar. Como esse aqui tem uma ação no meio da frase, a próxima parte vai ter a partícula wa, mas a gente não pode usar verbo, ação e partícula, tá? Então a gente tem que usar esse adaptador. Esse adaptador, no caso, é o no. OK? Motsu no wa taihen desu. Motsu no wa taihen desu. Taihen significa difícil. É um difícil diferente de muzukashi. Muzukashi é quando uma prova, por exemplo, ele está muito difícil. Isso é muzukashi. É o oposto de kantan, né? Só que esse taihen é perrengue, sabe, uma coisa que é um pouco chato, é uma situação difícil, uma coisa ruim de lidar, tá? Então, por isso que a gente vai usar taihen. Taihen não é a palavra perrengue, tá? Isso é uma palavra muito característica do nosso português. Mas é alguma situação que é chata de lidar, sabe? Uma coisa que não é questão de ser uma questão fácil, um item fácil de ser resolvido numa prova. Não, é a situação como um todo que é difícil, tá? Então, não tem uma resposta. Tá, ele é só uma questão que é um pouco complexa, beleza? Então, vai ser nesse sentido. Então, é complicado carregar esta bagagem sozinho, tá? Então, tá vendo? Imagina a situação um pouco perrengue. Puxa, que chato ficar carregando isso. É uma situação um pouco difícil de lidar, tá? É nesse sentido de taihen. Kono nimotsu wa hitori de motsu no wa taihen desu. Kono nimotsu wa hitori de motsu no wa taihen desu. はい、次、6番。Próxima frase, número 6. へえ、田中さんは絵を描くのが上手ですね。へえ、田中さんは絵を描くのが上手ですね。へえ、このへえ、esse へえ、é quando você está impressionado com alguma coisa, tá? Ou quando você está demonstrando interesse por alguma coisa. Então, nossa, uau, que legal, tudo isso é へえ、tá bom? 田中さんは、お田中さん、絵を描く。Essa palavra é uma só, tá? 絵を描く。Kaku, que significa desenhar. E o kakimasu, tá? E é desenho, ilustração, figura, tá? Então, a gente usa eu kakimasu, eu kaku no ga. Aqui, como uma ação de desenhar, ele está no meio da frase, a gente precisa usar o no para conectar, para fazer uma adaptação aqui, tá bom? Então, eu kaku no ga jozu desu. Jozu é habilidoso, essa pessoa é boa, é muito boa no desenho. Então, nossa, você desenha bem, Tanaka-san. Hei, Tanaka-san wa eu kaku no ga jozu desu ne. Hei, Tanaka-san wa eu kaku no ga jozu desu ne. E por que que aqui é ga, sensei? Porque aqui é algum adjetivo, não é verdade? Então, por exemplo, e ga jozu desu, é bom em desenho. E ga suki desu, gosta de desenho. Então, vai ter essa estrutura, substantivo ga, adjetivo. Só que como aqui tem uma ação, tem uma oração aqui no meio, a gente vai usar no ga, tá? Para fazer essa conexão, tá? Isso é puramente gramatical, ele não tem nenhum significado próprio. Ele é só para poder encaixar dentro da frase, beleza? Então, Hei, Tanaka-san wa eu kaku no ga jozu desu ne. Hei, Tanaka-san wa eu kaku no ga jozu desu ne. はい、次、7番。Próxima frase, número 7。朝ごはんはパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。朝ごはんはパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。朝ごはん、この言葉は有名ですね。Essa palavra é muito famosa. 朝ごはんはカフェだ manhã。Se a gente fala café da manhã, por que não o arroz da manhã no país do arroz, não é verdade? 朝ごはんは、sobre o café da manhã。パン、パンを食べる。パンを食べる。comer o pão。パンを食べるより。このよりですね。Esse より é uma partícula que a gente vai usar como comparação, tá bom? A gente vai usar, não é o assunto dessa aula, mas ele vai ser algo para comparar uma coisa com a outra. O A com o B, por exemplo. Então, essa gohan はパンを食べるより。Do que? Né? Miso shiru. Miso shiru é miso shiru, é uma sopa de soja, como você pode ver aqui, tem uma nota de rodapé aqui no nosso PDF, tá? Que é um miso shiru, ele é uma pasta de soja que a gente bate, mistura, faz uma sopa com ela e a gente toma isso todo dia, tá? Isso no Japão está para o feijão do japonês. Então, o japonês toma arroz, ele come arroz junto com miso shiru. Isso é padrão, tá? Eu acho que 95% dos lares japoneses fazem isso de comer arroz e miso shiru sempre, tá? Se não come, no mínimo umas 6 vezes na semana come, tá? É muito, muito, muito presente na culinária, no dia a dia, tá? Isso não é uma comida muito chique, não, mas é do dia a dia, né? A gente toma sempre, tá bom? Miso shiru. Miso shiru wo nomu, né? Tomar. Miso shiru. Miso shiru nomu no ga suki desu. Eu gosto de beber, tá? Então, como é a gente usa o gostar, tá? Em Nihongo, ele é um adjetivo, tá? Isso aqui é uma coisa que fica um pouco confuso, mas em Nihongo, suki, ele é adjetivo. Ou seja, um adjetivo, uma qualidade, ele não pode qualificar uma ação, ele só pode qualificar um substantivo, ele só pode dar qualidade a alguma palavra. Então, essa palavra, se essa está aqui, se essa expressão está aqui, ele termina com uma ação, eu preciso transformar ela em um substantivo. Quem que vai fazer isso? O no. Então, nomu no ga suki desu. Eu gosto de beber. Miso shiru wo nomu no ga suki desu. Eu gosto de beber miso shiru. Okay? Da から朝ごはんパンを食べるより、né? Então eu prefiro tomar miso shiru do que comer pão no café da manhã.朝ごはんパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。Então é isso, chegamos ao final da nossa aula. Não se esquece de baixar os cards do Memorization Hack para você poder fixar e absorver todo o conteúdo trabalhado nessa aula. E esse conteúdo em especial é muito importante porque nem sempre ele é tão intuitivo, porque esse no, ele não tem um significado a mais. Ele é só uma questão de você juntar para poder encaixar uma ação no meio da frase, junto com uma partícula. Então, como tem essa questão de adaptação, ele não traz nenhum sentido novo, né? Nem sempre é tão automático assim. Então, por isso que é muito importante você estudar, ouvir, ler, Falar bastante para que isso torne muito natural e que isso vai começar a fluir de dentro para fora, de tanto você está em dia com o Memorization Hack. Por isso que é muito importante você estar sempre afiado, afiada no conteúdo, fechado? Então eu te vejo na próxima aula. Já, né?